E vamos falar agora de investimentos, só que investimentos de empresas. Empresas que estão no mercado e podem aproveitar o capital, fazer investimentos, ter rentabilidade. Isso é possível? Quem discute esse tema conosco é Vivian Sesto. Ela é responsável pela assessoria de produtos voltados à pessoa jurídica da XP. Vivian, antes de mais nada, boa tarde e obrigado por aceitar nosso convite.
Obrigada a vocês aí pela disponibilidade e pela oportunidade.
Bom, a primeira coisa que eu achei interessante é que você tem empresas que às vezes têm capital financeiro, fica parado, e isso pode ser investido. O que isso impacta para a empresa, no mercado, para os custos dela?
Fato, hoje as empresas, por muitas vezes, elas têm em seu caixa uma reserva de fluxo projetado, não só um fluxo de caixa operacional de giro, mas um fluxo que realmente vem sendo acumulado por um certo tempo, e esse fluxo ele é extremamente importante para a própria saúde financeira da empresa como um todo, para evitar situações de estresse, imprevistos, e naturalmente fazer com que a empresa possa aproveitar de benefícios em favor do próprio negócio, né? Mais do que isso, esse caixa projetado, por muitas vezes, quando ele vem sendo acumulado e não rentabilizado de forma eficiente, por muitas vezes a empresa ela vem deixando realmente dinheiro na mesa, né? Então ela trabalha uma otimização de custos em outras frentes, né? Uma redução de custos de energia, de folha de pagamento, etc. Mas por muitas vezes ela acaba deixando de lado essa gestão de caixa e buscando as alternativas de investimento de forma mais rentável. Então é um pouquinho disso que hoje a estrutura da XP vem levando através da busca por uma eficiência na gestão de caixa dos grupos, né? Das empresas de uma forma geral.
A gente conhece muitos empresários que às vezes preferem apostar na aplicação imóvel, por exemplo, né? Empatar um pouco do capital da empresa nisso. Mas às vezes, na hora que a empresa precisa do capital para fazer um investimento, um período de crise, por exemplo, que você tem que manter a empresa por um determinado momento, até mesmo no vermelho, ou manter ela equilibrada, você acaba tendo dificuldade de se desfazer disso. Aí o que você comprou por 100 tem que vender por 70.
Com certeza.
No caso dos investimentos, é possível criar um perfil para essas empresas? Porque cada empresa tem um perfil diferente de atuação no mercado. Vocês fazem essa avaliação?
Claro, hoje uma empresa, nitidamente, ela pode ter um perfil de alocação por até uma política de investimento já definida em conselho ou estatuto, mas por muitas vezes a própria assessoria de investimentos auxilia na criação dessa política de investimento junto à empresa, analisando o quê? O perfil, o duration e o prazo dessa permanência dessa aplicação, qual é a política de volatilidade permitida para a alocação desse caixa, e a partir daí, nas quatro mãos, a gente desenha a política de investimento junto do grupo para poder trabalhar uma carteira sugerida que gere essa eficiência de caixa junto às empresas.
Agora, as empresas, quando elas precisam de recursos, nem sempre isso é algo previsível. De vez em quando você tem uma situação em que você precisa disponibilizar o capital. Existem aplicações que são mais fáceis a retiradas de recursos ou não? Você tem que adequar tempo e necessidade da empresa?
Exato. Hoje, para você poder trabalhar uma gestão eficiente de caixa, existem alguns parâmetros primordiais para a gente poder definir. E um deles, de fato, é o tempo. O tempo até a prévia necessidade de resgate desse valor para que a gente possa desenhar a melhor alternativa. Então, hoje a gente tem recursos, né, e investimentos para alocação com liquidez diária, ou seja, que possibilitam um resgate praticamente imediato, onde o gerente financeiro ele solicita o resgate em qualquer hora do dia e até às 16 horas o crédito é realizado de forma imediata. Isso faz com que ele consiga arcar com todos os compromissos do dia. E, a partir daí, a gente também entende que nem sempre todo caixa ele é necessário para um caixa emergencial imediato. Então, a gente entende com a empresa quanto desse percentual pode ser alocado por um prazo fracionado, por uma liquidez mediana, e a partir daí a gente consegue desenhar uma estratégia mais eficiente para rentabilizar melhor esse caixa.
Quando você fala de pessoa jurídica, a gente sabe que empresas têm tamanhos diferentes, áreas de atuações diferentes. Investimento para empresa, coisa de empresas grandes, às vezes pequenos empresários podem fazer esse tipo de investimento, podem também ter esse tipo de benefício?
Essa é uma ótima pergunta, né? Principalmente porque hoje a maioria dos bancos eles entram com a segmentação, né? Principalmente na pessoa jurídica entre empresas, middle e corporate. E, na verdade, a ideia da gente levar a melhor forma de se investir, seja no âmbito da pessoa física e agora também no âmbito de pessoa jurídica, é levar que qualquer caixa é um caixa importante, independente do porte da sua empresa. Desde uma pequena microempresa até uma gigante. Então, dentro do seu business, esse caixa projetado, ele deve sim trabalhar a favor do próprio negócio, principalmente em anos de crise que a gente vê que muitas empresas não conseguem se destacar com um crescimento de 5%, 10% no próprio negócio e às vezes estão deixando um caixa ali ineficiente, perdendo 5%, 10% de rendimento.
Então significa que no final a empresa pode ter um produto ou um serviço por um custo menor no mercado, exatamente porque ela faz investimentos.
Exato. Na verdade, hoje muitas empresas acabam trabalhando uma gestão de caixa numa aplicação automática, né, do banco comercial, que fica muito mais fácil, mas acaba sendo ineficiente. E essa simples análise, diagnóstico e uma melhor realocação gera uma otimização de resultado totalmente ilustrativa para a empresa em si, para o empresário. E isso, no longo do tempo, né, dos meses, dos semestres, dos anos, podem sim representar resultados aí extremamente exorbitantes. Então, vale sempre realizar um efeito comparativo, realizar um diagnóstico da carteira, não somente pelas alocações dos ativos, mas também pelos próprios fundos. A gente está pronto hoje para trabalhar essa comparação e aí sim poder trabalhar a sugestão de alocação para o benefício do perfil e da política da companhia.
É isso que eu queria comentar um pouquinho com você sobre essa questão do perfil e, ao mesmo tempo, o mercado. Porque você tem uma série de investimentos, né? Você tem uma pasta assim, enorme de investimentos.
Sim.
E muitos empresários desconhecem isso. Talvez não é nem a especialidade dele. Ele pode até ter uma consultoria, mas ele tem dificuldade de poder saber qual é o tipo de investimento mais adequado. Isso tudo vocês fazem junto com o empresário. Como é que você convence o empresário de que aquele dinheiro que ele está tendo, ele está perdendo dinheiro, ele pode, inclusive, fazer aquilo ser mais produtivo para ele?
Claro, principalmente através desse diagnóstico, porque hoje o que a gente sente muito, claro, é que os próprios bancos de investimento, os bancos comerciais, trabalham com uma alocação muito mais engessada em fundos próprios e CDBs de próprias emissões, e na verdade o mundo de investimento para uma empresa não se limita apenas aí. A gente tem títulos públicos para pessoas jurídicas, ou seja, a gente consegue trabalhar alocações em LFTs, NTNBs também para empresas, via mercado secundário. A gente trabalha emissões bancárias de forma múltipla, os grandes players, mas também os bancos, os principais bancos do país, sem ser os gigantes. Então a gente tem bancos com diversos ratings, desde os duplo a mais, duplo a menos, aos grandes bancos AAA. A gente trabalha com investimentos em créditos corporativos, ou seja, quando o investimento ele vai ser direcionado para uma debênture de uma grande empresa. Então, a gente também faz esse tipo de diversificação. E, por fim, fundos de investimento, né? Hoje a gente trabalha com mais de 300 fundos e desses 300, pelo menos deles, 30 fundos são fundos de investimento conservador, com liquidez, que entregam a preservação de capital e garantem uma eficiência de caixa para as companhias.
Última questão que eu acho, para a gente fechar isso, o ambiente que a gente está vivendo, muitas empresas acabam fechando, algumas pessoas desistem de montar um empreendimento. Se elas conhecessem um pouco mais essa capacidade de investimento que elas têm de recursos, você acha que algumas empresas poderiam sobreviver a uma crise?
O que a gente sentiu na pele aí nesses últimos 2 anos, 3 talvez, nos piores anos do país, em cenário macroeconômico, foi que, de fato, algumas das empresas, talvez algumas gigantes, realmente tiveram grandes dificuldades, e aí é claro que isso em larga escala também se reflete em todas as outras, né, de forma em um efeito dominó. E é um fato entender também que algumas delas só conseguiram sobreviver e por muitas vezes se destacar, né, nesses últimos 3 anos, porque faziam um caixa projetado. E que sem esse caixa projetado, elas não teriam manobra o suficiente para conseguir trabalhar um pagamento a fornecedor mais longo, conseguir ter espaço de negociação com outros fornecedores, compras de matérias-primas e por aí vai. Porque realmente isso vem no efeito dominó. Se a empresa não faz um planejamento de longo prazo para trabalhar esse caixa projetado e frisar pelas principais emergências ali que ela consiga arcar com os recursos próprios, ela acaba ficando voltada aos altos spreads bancários, e aí você também, mais uma vez, vem em efeito cascata todos os custos, e aí, além de você não ter o recurso projetado, você está desembolsando altos volumes. Então, o caixa projetado, ele vem em benefício, em organização, em renda, em margem, em receita, a favor do próprio negócio como um todo.
Eu conversei com Vivian Sexto, ela é responsável pela assessoria de produtos voltados à pessoa jurídica da XP. Vivian, muito obrigado por essa conversa.
Eu que agradeço. Um abraço. Muito obrigada.
E falamos sobre os investimentos que as empresas podem fazer, inclusive como parte do próprio empreendimento das empresas, dando mais solidez e capacidade da empresa sobreviver no mercado competitivo.